Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 14. Parte 2. Gada, a cantoria dos passarinhos, era apoiada agudamente pelo mugido da bezerrada faminta. Felipe veio à janela. Tudo limpo na atmosfera quase sertaneja. As cores ainda não comidas sol desforravam-se nos horizontes em faixas e volumes pesados, vermelhos, verdes, alaranjados roxos. O verde dos vegetas era espesso e soberano. O trabalho começava. Os vaqueiros e os camaradas labutavam nos curras e no terreiro. O sol trepou depressa sobre as montanhas. As cores debandaram. As que não puderam fugir começaram a dançar voláteis, transparentes, nos objetos cheios de luz. Uma hora do café, todos estavam na sala de jantar, prontos para a visita da Zenda. Os americanos surgiram picados de mosquitos e pernilongos. Os outros, que tinham defendido com os moquiteiros, zombaram. Os americanos não saíam do bom humor e do optimismo. No enximo, eles sabiam que venceriam todos os mosquitos do mundo e que nada resiste à energia americana. O que eles queriam era realizar o negócio. Depois, mostos broca tu ou vaiá que esperassem por eles para a eliminação, para a americanização universal. No primeiro almoço e grande, Salvador, os americanos e junto do chaufeu, o administrador, para as informações. Atrás em um Ford, guiado por Menha Felipe ao seu lado. Foram deixando a sede, onde já estacionavam colonos e camaradas à porta do escritório. Cavalos e bestas arreados amarrados na cerca do curral. Cheirava a vaca, a lama e a excremento. Os automóveis desceram a estrada, passaram pelo armazém. Colonas de lenços vistosos amarrados às cabeças para proteger-os das derra, que se entranha nos cabelos, crianças imundas, sarapintadas de vermelhão, colonos de chapéus de feltro e calçados ferrados, camaradas guros, mamelucos e cafusos, em mangas de camisas, descalços a comprar, a beber, a fumar. Saudaram o patrão e os companheiros. Quando Felipe passou por aquela gente, refletiu 270 a viagem maravilhosa sobre o regime do trabalho nas fazendas. Volvendo-se para mim, exprimiu-se em voz alta. Olha, tu me disseste ontem que vês abrir vai fazenda no norte do Paraná. Muito bem. Devias estabelecer logo com os teus trabalhadores uma cooperativa. Tu és um lavrador moderno. Bem da época da machina. Todos os melhoramentos da fazenda são devidos a ti, ao teu espírito rinto industrial, prático, científico. Porque não levas mais longe a tua orientação e não organizas o trabalho segundo as condições atuais da indústria. O que não industrializas a lavoura? Não se trata de uma reivindicação proletária, de um vago sentimentalismo. É uma solução inteligente no interesse da produção. Tu sabes que, por ora, aqui no Brasil, a única fórmula proveitosa é a aliança do capital e do trabalho em uma associação rendosa. O trabalhador deve ser interessado na fazenda. É um coproprietário. Reflect, man. Serás o iniciador. Renuncia às ideias tradicionais de teu pai. Ele é ainda o tipo do antigo fazendeiro. Está na atual como toda a sua classe. No dia em que o trabalho agrícola estiver organizado, cessará a espoliação do colono, do trabalhador, pelo fazendeiro, e a exploração do fazendeiro pelo Estado. Todos são trabalhadores e donos do próprio destino e da nação. Men sacudiu a cabeça coberta com um largo sombreiro de feltro cinzento, mordeu a boca para refletir e tocou o fofo no reacarreador do cafezal em que penetraram. Nenhuma objeção podia apresentar ao que lhe dizia Felipe. Foi diminuindo a marcha do Ford, ao se aviziarem do automóvel de Saldor parado no alto do morro. Salvador e os companheiros tinham descido do carro quando May e Felipe os alcançaram. Cafezas compactos, ordenados e infinitos, sobem, desenham os morros, escalando-os em filas verticais. Os horizontes perdem-se em toda a redondeza no vago ilumitado. Os carreadores rubros cortam as massas verdes em restas, que correm paralelas e se cruzam em perpendiculares. A viagem maravilhosa 270 é uma luz. Derrama-se alegre nas folhas dos cafeeiros e todos os cafezas cintilam. No fundo longínquo do carreador sanguíneo, o verde e o roxo funde-se nos arvoredos folhudos. O silêncio subia da vastidão e paralisava o movimento. Nenhum rumor do trabalho, que se fazia invisível, quieto, no segredo vegetal. Salvador mostrava aos americanos o tamanho das árvores, que já estavam abotoadas depois da última florada. Nem todos os cafezas que se descortinavam eram da sua fazenda. Mas aquele onde estavam era o seu orgulho, cafezal plantado sob as suas vistas e crescera farto e rendoso. explicou a sua técnica de cultura, sustentado pelo administrador. Teve uma pequena divergência com o filho sobre vantagens da poda por este contestada. Arrancou um galho do cafeeiro e contou os grãos de uma pequena reste. 40. Não havia café, como aquele na região. Café novo bado, livre da broca, ainda longe nas fazendas velhas de Camimpe. Retomaram os automóveis. Felipe absorvia-se na luz, nas cores, nas formas, nos movimentos. Esquecia-se do valor comercial da plantação e da técnica da lavoura. Imaginou que Teresa se deslumbraria naquela imensidade verde, ela que aspirava ao infinito. E sorriu para si mesmo, pensando na exclamação de Radagazio de que aquilo era um maravilhoso oceano de café. O rumaram para as colônias. Passaram por uma terra que os colonos e camaradas preparavam para as plantações. Novembro, mês do trabalho no intenso depois colheita, lavra-se a terra, planta-se efe, milho, feijão. Mês da colonização, entram e saem trabalhadores. Os que estavam cavando de enxada eram baianos e gente do Nordeste. Os automóveis estacionaram. Salvador fez algumas perguntas sobre o serviço. Felipe perguntou a um cabra: de onde você é? A resta foi pronta. 272 a viagem maravilhosa. Sou do Brasil. Como lá ia? De lá para riba. Aqui não mais Brasil, ao lado deste cabra, um homem exeitolete, corna de cabelo escorrido, olhava com os olhos encarniçados. Era cearense. Viera por terra do sertão do Cariri até a Bahia. Subira com a leva de camaradas baianos pelo São Francisco até Arapora e de lá, no trem, até Baba do Pirai, para São Paulo. Viera com a família para se estabelecer, enquanto não chovesse no Ceará. Trouxera o pai de 90 anos, para não morrer de fome. Trouxera a mulher e 10 filhos. Mas estavam desiludidos, nada ganhavam, deviam tudo e o que recebiam era para o armazém. Saudades do sertão, desesperados na terra fria, Ceará, Ceará, chuva. Pastos alegres, campos farto, carnaubeiras como custodias santas, vaquejadas, despotismo de gado. Leite e requejanca, fome morre o gado, morrem os meninos. Degolam-se os santos, queimos pastos, fugiu a água. Sex, sex, carretes, nasécare. Serenas zonas maleitas, outros ali inteiriçados nas terras frias. As nuvens engrossam-se no nordeste, espirrança nas almas cearenses, espalhadas na terra. Chuva. Toca voltar. Quantos não voltam nunca mais? O Caás, que comandava os camaradas baianos e era o empreiteiro daquele serviço, mandou que o homem lamuriento se calasse. Afirmou que a sua gente da Bahia não era como aqueles cearenses enroscados de frio. Era sacudida e estava satisfeita. Tinham vindo pela segunda vez àquela fazenda. Viajavam escoteiros sem mulher. Vinham pinar, limpar cafezas, preparar o terreno para o plantio. Ganhavam 4.500 por dia, recebendo empreiteiros 5.000 réis da fazenda por cada homem. Fim do trabalho da empreitada, voltavam às suas terras para tornar no ano seguinte. O bando era alegre, havia muitos cantadores e tocadores de violão. Usa a viagem maravilhosa 273 e americanos quiseram que uma noite cantassem para ele. Os baianos emproaram-se vaidosos e entraram a cantar, cavando a terra. O cearense, raido disposto a brigar, soltou da boca desdentado seu desespero. Vou-me embora, ou vou-me embora para o sertão do Cariri, vou buscar quem bem me ama. A Maria Paturi. Salvador mandou que os automóveis continuassem. A colônia apresentou-se com a sua enfiada de casas belões e que iam mostrando as paredes barrentas, quando se aproximaram. O administrador dizia que não deviam parar, porque já era tarde. Os americanos e Sissis tiram em visitar aquelas habitações. Pararam e Felipe se uniu aos compradores da fazenda para examinar as vivendas. Nas portas estavam aglomerados os colonos com as suas famílias, quase todos recém-chegados da Itália. Era gente desgraçada pela guerra e que emigrara cheia de esperança. Foram abrigados ali em casas de barro vermelho, pisando a trágica terra rocha. Depois da desoladora inspecção, os automóveis prosseguiram por entre a algazara do mulherio e dos cachorros. Dizer o administrador propôs como uma diversão que fossem ver o terreiro, as tulhas e as machinas. Felipe achou que era demais por aquela manhã. Salvador também preferiu que se recolhessem à casa. O sol é alto, secando tudo e os atordoando. Veja seu men o que eu lhe dizia, comentou Felipe no silêncio, em que se afundaram. Americanos ficaram descontentes com estes alojamentos. Vão mudar tudo isto. não são rotineiros como esses ingleses fazendeiros de café, que seguem o péssimo sistema feudal dos brasileiros. Aproveite a lição, seu man, e estabeleça em sua nova fazenda a cooperativa. É um provisório, eu sei. Mas faça antes que venha a revolução, que não lhe dê tempo para nada. Entraram em casa em mundos de pó vermelho. Banha Hansi, uns na piscina, outros no chuveiro. Salvador de A Viagem Maravilhosa 18274 A Viagem Maravilhosa está no seu banheiro de água quente perfumada. Mudaram-se e almoçaram curtindo as tumultuosas sensações da manhã. Depois do almoço, os americanos puseram-se a conversar à parte. Salvador, combalido inquieto, estirara-se na rede. Man e o administrador desapareceram. Felipe, debruçado na varanda, enchia-se de sol e esperava o correio. A fazenda adormecia. Nas grandes árvores cã, tava-se tristemente fogo fagor. O administrador veio com a correspondência. Carta Teresa. No quarto, Felipe lhe algaloba, saltando, adivinhando. Tornaleu, angustiado, alegre, mortificado. Meu idolatrado amor, meu bem supremo único. Que saudades das horas sublimes e belas, dos nossos êxtases, de todo o nosso encanto. A tua pobre amante sente alta desesperada do seu adorado companheiro. Sinto-me desamparada e tão só, como foram divinos os instantes do nosso amor. Que doce suavidade, que reconforto inefável. Como eu te adoro, um meu divino amor. É muito dura esta absurda separação. Precisa nos libertar o mais breve possível de toda esta miséria. Quero-te forte e enérgico. Esperança eterna, meu sublime amante. Nós venceremos e tudo será a beleza imortal. Quero viver ao teu lado, agarrada a ti, muito toa, na incompa, rável unidade. Como me sinto feliz de pertencer, de ser tua companheira, tua discípula com a coisa. É um deslumbramento. Como tudo se torna sombrio, melancólico, miserável, e veio separado do meu Deus. Ontem, quando te deixei e me vi tão só, tive ímpetos de voltar, de não te abandonar mais. Por duas vezes voltei, e foi chorando que entrei no automóvel. Foi duro, muito triste. Em casa, não saí do meu quarto, pus-me a pensar, a fim de seguir e adorar. Chorei, chorei desesperadamente até pegar no sono, que me levou para a inconsciência. Mas tu estavas eternamente presente e vigilante. Sonhei contigo o tempo todo. Estávamos longe, no meio do oceano. Tu me acariciavas e tu dizias à tua Teresa palavras limprofundas, a viagem maravilhosa 275.